Gente, se você não adquirir nenhum outro livro além de Chuva Abundante, que Chuva Abundante realmente é fundamental, é o mais importante, que é sobre o assunto de aliança e do que Deus está fazendo até hoje. Mas se você não adquirir nada mais, adquire esses dois livros, Caso de Oração, de Lance Lambert, Redescobrindo a Oração Corporativa, que é o primeiro volume, e O Lugar da Palavra na Oração Corporativa. Não tem livro, vai por mim, não tem livro nem em inglês, nem em português, que trata com tanta propriedade, com tanta praticidade, com exemplos práticos do que é orar em conjunto. Então é um homem de Deus, Lance Lambert, é um cara que eu já sabia, já conheci como autor, mas eu conheci lá em Jerusalém, quando ele pregou no encontro, já está de uma certa idade, mas é uma pessoa que escreve bem, assim, como se fala, como fala, e conta os casos e as experiências que eles tiveram em oração coletiva, e depois vai passando princípios, e é muito, muito importante. E vai lançar mais dois livros desse, da Editora dos Clássicos. Então, Casa de Oração 1 e 2, não esqueça de levar, estudar, porque traz muito mais do que nós estamos dando aqui. Só revisando como é o esboço aqui, o primeiro ponto que foi dado ontem pelo Anjo e pelo Michel é qual é o ministério principal da igreja. Esse é o primeiro ponto. Qual é o ministério principal da igreja? Segundo ponto que eu dei um pouco aqui é o que é concordar em oração. E o terceiro ponto são os adversários desse tipo de oração, que o Abnério deu todos esses pontos, esses seis pontos, seis tipos de adversários de oração. Na questão do egoísmo, eu queria só reforçar que o egoísmo não é apenas a falta de você ter paciência de escutar o outro orando, mas é a questão, às vezes, de quando você orar, você não está sensível aos outros. Então, tem gente que ora muito comprido, e os outros estão tendo dificuldade, estão meio passivos, e ele não está nem aí. Isso é falta de discernir o corpo, falta de discernir as pessoas. Você gosta de ouvir a sua voz, então não é só preguiça de escutar, é gosto de ouvir a sua própria voz. Isso é terrível, e pastor sofre desse mal mais do que todo mundo, sabe? Pastor não aguenta ficar sem microfone, sem falar, né? Então é um negócio terrível, né? Então nós precisamos, na oração coletiva, abrir mão do egoísmo e ficar uma hora e meia aprendendo a ouvir os outros. Agora, tem gente que o outro acabou de orar, ele ora uma coisa que tem nada a ver, ele prova pela oração dele que ele não escutou o que o outro está orando. Ele prova. Hã? Às vezes repete o mesmo, ele passa totalmente o que o outro falou, é a mesma coisa dele, ele fala, não, ele está falando com Deus mesmo. É a mesma coisa de um estar falando no celular, não, ele está falando com a mulher dele. Né? Não, gente, nós estamos juntos falando orando para Deus. Ele está orando e eu estou orando junto. Se eu não abrir a boca o tempo todo, eu orei porque eu estava junto com a oração de todo mundo. Então, assim, isso vai em qualquer lugar coletivo, as pessoas não gostam de ouvir. Você ouve uma balbúrdia numa escola, numa igreja, em qualquer lugar, num encontro, qualquer lugar que você vai, que tem muita gente, você só escuta aquela balbúrdia, é todo mundo falando ao mesmo tempo. Para de dar uma olhada para ver se alguém está escutando. Ninguém está, todo mundo falando. Falando. Então, assim, o ser humano ele é muito egoísta, e na igreja nós carregamos esse egoísmo. E quando veio o avivamento pentecostal, e o Espírito Santo caiu em Azusa, e todo mundo começou a orar ao mesmo tempo, porque o Espírito Santo caiu, foi um fenômeno, aí o pentecostalismo adotou isso como tradição, sabe? Então, todo mundo, quando vai orar, ora todo mundo junto. Faz a oração individual, coletivamente. Como é que pode? Se você vai orar individual, vai orar em sua casa, que os outros não ficam buzinando no seu ouvido. Agora, todo mundo orando para Deus junto, assim, que é isso? Quando o Espírito Santo cai e faz isso por conta dele, e todo mundo está ali, é uma coisa. Agora, transformar isso em uma tradição, em que quando nós oramos, vamos orar todo mundo junto, ao mesmo tempo, isso é uma heresia pentecostal. E eles até têm que ter um sininho, né? Para bater o sininho, para mostrar a hora que parar, né? Então, assim, oração coletiva não é cada um orando para Deus junto com os outros. é nós concordando com a oração uns dos outros. Mas concordando com a oração uns dos outros é daquele jeito que nós falamos, não é concordar mentalmente com a lógica humana, mas é estar atento para o que o Espírito Santo está fazendo. Talvez nada do que o irmão orou eu sinto a presença do Espírito Santo. Não preciso orar. Outro que sente pode orar. Ou, se o Espírito Santo está dirigindo em outra direção, vamos em outra direção. Agora, esse livro do Lance Lambert é muito bom nesse sentido, que ele fala, gente, ninguém tem manual. E o que o Abner falou, muito certo, ninguém sabe. Tá? A gente está dando princípios, mas não tem regras. Porque se tiver regras, a gente vai falar assim, fugiu da regra. Entendeu? Criticando o irmão. Tem princípios, precisamos ensinar, as pessoas precisam internalizar, mas não precisa orar pensando que alguém está vigiando. Opa, né? Quebrei regra 1, 2 e 3, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, não precisa pregar para Deus. Deus já sabe a palavra. Mas, gente, tem hora que tem que ler, falar a palavra mesmo. E os próprios que oram na Bíblia falavam a palavra inteira. Então, assim, por um lado, pode ser verdade que não precisa pregar para Deus. Mas, por outro lado, ler a palavra, falar a palavra para Deus é poderoso. Então, o importante de oração é orar. Tá? É orar juntos. Agora, os princípios nos ajudam a aperfeiçoar a oração para que ela se torne mais eficaz. Né? Muito mais junto. Então, o egoísmo, eu acho que talvez de todos esses inimigos, o egoísmo talvez seja o mais forte, que a gente precisa abrir mais mão, e é por causa do egoísmo que a gente desiste de orar, porque a pessoa não gosta de oração por causa disso. Né? Mas você precisa treinar, sabe? Fisioterapia, exercícios, academia, não é agradável, mas tem um bom resultado. Amém? Então você vai testando, provando, você vai perseverando, a coisa começa a pegar. E a Bíblia fala muito sobre perseverar. Quando fala sobre perseverar, o que você quer dizer? Que todo mundo vai ter tendência de não fazer. Né? O cara está correndo, 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 dá uma vontade louca de parar, mas ele persevera. A pessoa está orando, 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 está difícil, está ruim, mas ele continua. Né? Então, quando a Bíblia fala persevera, porque está dizendo vai ser chato, vai ser ruim, você vai dar uma vontade louca de parar, mas continua, porque tem resultado. Então, agora nós vamos para o ponto número 4. Eu só queria também comentar um pouquinho sobre o último item, passividade, da pessoa que quebra a corrente. Então veja bem se você consegue captar o que nós queremos dizer com isso. É possível uma pessoa ir para uma reunião de oração e não levantar a voz nenhuma vez e ficar calado o tempo todo? É possível, mas não é muito desejável e não deve ser muito frequente. Então, assim, é possível a pessoa ficar atenta por uma hora e meia e não orar nenhuma vez? É possível, mas é difícil. Então, normalmente, toda pessoa que participa de uma reunião do Ministério do Senhor deve orar pelo menos uma vez durante o período. Ele deve orar pelo menos uma vez. Porque ele quebra uma potestade na mente dele. Ele acha que está concordando, mas não está concordando em coisa nenhuma. Quando ele ora, ele está arriscando, ele está se colocando, ele está pondo a sua coisa na mesa. Entendeu? Está todo mundo colocando na mesa e ele fica sem colocar? Pode acontecer, mas não é muito normal e não deve ser comum. Normalmente, todo mundo que está numa reunião de oração de ministério do Senhor deve abrir a boca pelo menos uma vez. O ideal é que seja todo mundo rapidamente, em várias vezes, e aquela mente coletiva junto, construindo uma oração coletiva a Deus. Esse é o ideal. Mas uns são mais, outros menos. Não tem problema, Deus entende isso e nós também devemos entender. Porém, a pessoa totalmente passiva é um problema sério na reunião, porque normalmente a mente pode estar voando, ele está fora, ele está desligado, e isso atrapalha a reunião de oração. Tá? Então, todos que chegam devem estar prontos para participar. Você tem uma equipe de vôlei e um está ruim, o técnico tira ele e põe outro. Entendeu? Não pode atrapalhar as orações dos outros por causa do seu estado pessoal. Você precisa realmente. E aí vai para um outro ponto que depois nós vamos colocar aqui. Então tá bom, vamos seguir em frente.
Há liderança em uma pessoa
Sim, nós vamos tratar desse ponto aqui. 4. O primeiro, qual é o ministério principal da igreja? 2, o que é concordar em oração? 3, os adversários desse tipo de oração. E agora, 4, porque os adversários, enumerou um monte de adversários que são 6, né? 6 adversários. Acho que você esqueceu um aí, talvez. São 6. É, agora, ponto número 4. O alvo principal da oração coletiva é a vinda do reino de Deus para a terra. Ou seja, nunca você está sem assunto. Tá? Nunca. Só quando o reino de Deus chegar que você pode ficar sem assunto. Tá? O alvo principal da oração coletiva é a vinda do reino de Deus para a terra. Se você não souber o que orar, pega a oração do Pai Nosso, o primeiro versículo, e ora só isso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos céus. Então, não tem outro propósito e nunca vai faltar assunto, porque nós queremos que o reino de Deus venha para a terra. E cada vez que nós reunimos, nós estamos atraindo esse reino para a terra. Então, se isso está ardendo em seu coração, meu filho, você pode orar 50 horas por semana, você pode orar, você nunca está sem assunto para orar. Você sempre está querendo orar, porque ele falou, venha o teu reino. Ou seja, nós precisamos estar inconformados com a nossa situação, com a situação da igreja, com a situação do mundo. As coisas não são como deviam ser. As coisas estão erradas. As coisas estão fora do eixo. Logo, Jesus me ensina, ora, venha o teu reino. Por exemplo, a seara é grande, falta trabalhadores. O que ele fala? Ora ao Senhor da seara. Então, assim, Jesus sabe que as coisas são erradas, as coisas nas nossas famílias estão erradas, as coisas na nossa saúde às vezes estão erradas, os hábitos da igreja estão errados, muita coisa está errada, não tem quase nada certo, na verdade, quase nada está certo. Então, não falta assunto para orar, porque nós falamos assim, eu não consigo mudar, eu não consigo fazer, mas eu consigo orar, e Jesus falou para orar, e ele falou para não parar de orar, então vamos orar, venha o teu reino. Para orar com eficiência no ministério ao Senhor, então, a igreja ou as pessoas que estão participando da oração precisam ter ouvido a palavra, entendido a palavra sobre a visão geral e a visão atual. Qual é o propósito eterno de Deus? A Bíblia diz que Deus não faz nada a não ser segundo o conselho da sua vontade. Deus é um Deus de aliança. Ele não vai fazer, faz a chuva cair para cima. Não, né? Ele não vai fazer coisas loucas, coisas doidas, coisas... Deus vai fazer tudo segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, segundo Efésios, né, o conselho da sua vontade, toda vez que ele vai fazer uma coisa, ele pergunta, minha vontade, é a minha vontade? É, então faço. Entendeu? Ele se aconselha com a sua vontade. Então, se nós vamos orar, nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. E para nós orar de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos entender o eterno propósito de Deus, o que Deus sonha, o que Deus chora, o que Deus deseja, o que Deus ama. Por isso que a gente deve estudar a palavra, por isso que a gente deve ensinar a palavra, por isso que a igreja deve estar cheia disso, apaixonado para que Deus consiga cumprir o que Ele quer cumprir na terra. Entendeu? Então, isso é o que gera oração. Então, a palavra é extremamente importante. Se alguém quer orar com eficácia, ele tem que orar segundo a vontade de Deus. O eterno propósito de Deus... E a fase que o eterno propósito de Deus está agora em nossos dias. Né? Você orar, Deus cura todos os enfermos que estão em todos os hospitais. Nem Jesus na terra curou todos os enfermos que estavam lá naquela terra. Então essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é fazer isso, ele vai fazer isso no fim. Mas Deus não está interessado em acabar com toda a prostituição que tem no Brasil. Não! O Brasil não é do Senhor Jesus e nem vai ser até que ele voltar. Certo? Então, assim, não, tira o cavalo da chuva nesse sentido. Se não peça para Deus aniquilar tudo, porque a Bíblia diz que as trevas vão aumentar. E você está orando uma coisa que Deus já falou na palavra dele que não vai acontecer, vai piorar. Então, para que você vai orar para acabar? Não ora para acabar. Mas ele, o que ele fala? As trevas virão sobre a terra, mas a luz vai brilhar cada vez mais. No meio das trevas vai ter um povo que vai causar impacto mesmo. E o povo do mundo vai ver um testemunho. E milhares de prostitutas vão deixar, e bares vão ser fechadas, e cidades vão ser abaladas. Amém? Então, assim, nós cremos em impacto, nós cremos em mudança, nós cremos em coisas, mas nós não cremos que o reino de Deus vai crescer devagarzinho na terra. Depois Jesus diz, oh, vocês já fizeram quase tudo. Não. Nós cremos que as coisas, o sistema da besta está surgindo, está muito forte, que a tendência do mundo todo é, nós vamos ser cada vez mais uma minoria perseguida, sem popularidade, né? A primeira coisa que vai ser aceita mundialmente é o casamento de homossexuais. Ele tem uma luta ferrenha sobre isso, mas a luta vai ser ganha não pela Deus ou pela igreja, vai ser ganha pelo sistema do mal. Ele está funcionando no mundo inteiro, ele vai chegar nesse ponto. E a próxima coisa é pedofilia. As coisas, tem uma agenda, Satanás tem uma agenda, tem um plano, é o mistério da iniquidade, já está operando e vai operar. Agora, a gente não vai aceitar isso assim, passivamente. Nós vamos levantar a bandeira contra isso. Nós vamos ser politicamente incorretos. Nós somos contra o aborto, somos contra casamento de homossexuais, somos contra a pedofilia, somos contra pornografia, e nós não vamos calar sobre isso. Somos contra a corrupção do governo, contra tudo que é do mal. Nós somos contra essas coisas. Mas nós não estamos nos iludindo que essas coisas vão acabar. Nós estamos dizendo que nós somos subversivos, parte de um reino que está vindo, uma pedra cortada sem auxílio de mãos, e ele vai invadir essa terra. E, por enquanto, a gente tem o privilégio de ser uma minoria que defende a causa de Deus. Mesmo, aparentemente, perdendo, a gente está ganhando. Amém? Então, é nesse sentido que a gente precisa orar, a gente precisa ser clareza. Então, a gente precisa ensinar isso na igreja, a gente precisa falar isso. A gente precisa falar essas coisas. E olha, precisa ser ensinado, precisa ser falado, precisa ser divulgado, a gente precisa martelar essas coisas até que elas se tornem paixão. Que as pessoas têm essa paixão, sabe? E muitas coisas aparentemente contraditórias que tem na igreja hoje, a gente precisa tomar cuidado para não ser crítico, sabe? Deixa eu dar só um exemplo sobre a crítica. Eu estive lá na igreja do Bill Johnson, lá, e vi a hora de levantar a oferta na reunião. Participei de 4 reuniões lá. Eu nunca vi levantar a oferta de um jeito desse aí. É de eletrizar. O ambiente fica elétrico. Normalmente, nas igrejas, quando levanta a oferta, o Espírito Santo está presente, ele começa a fazer, ele faz assim. Porque o pai vai lá na frente, igual o pai dando sermão para o filho, né? Abre a Bíblia agora, irmãos, em Malaquias. Todo mundo já está cansado de saber. E aí a pessoa, já trouxe de casa, já vou dar mesmo e tal, né? Vai mais um sermãozinho para animar. Quer dizer, o sermão, em vez de ajudar, parece aquele sermão do pai que o filho fala assim, pai, já sei o que você vai falar, entendeu? Quer dizer, é Bíblia, é verdade, mas eu já sei e tal. Aquele negócio, né? Não, lá não. Lá eles não abrem a Bíblia para ler, não lá. Você, ó, põe no data show, leitura número 1. O número 3, eles têm 5 leituras. Você pode baixar na internet que tem. As leituras de levantar oferta na igreja Ready. Aí, rapaz, eles põem lá, leitura número 3 agora. Aí todo mundo levanta e tal. Aí todo mundo lê. Eu dando oferta hoje, eu creio que onde eu for vai ter cura ao meu redor. Que eu vou ser promovido, que Deus vai me abençoar, que eu vou fazer isso e vou fazer aquilo e tal e tal. E não vou sair de dívida e tal e tal. Nossa, falei, evangelho da prosperidade. Mas o negócio é bom, hein? Gente, é fé. Aí na próxima reunião, não era essa leitura, era outra. E a outra leitura era, eu creio que eu dando, missionários vão ser liberados, pessoas vão ser abençoadas, órfãos e viúvas vão ser cuidados e coisas vão acontecer. Puxa vida, esse negócio é bom, hein? Então, a gente tem preconceito contra o evangelho de prosperidade. Nós precisamos tomar cuidado, Porque os protestantes têm preconceito contra Maria, porque os católicos chamam de Nossa Senhora. Mas Maria está na Bíblia, e o anjo falou com ela uma série de coisas muito boas que a gente precisava de escutar. Então, a gente acha um erro e vai para o outro extremo. E não tem só problema o evangelho da prosperidade, tem um problema do evangelho da miséria. É, para ser santo tem que ser pobre. Está caindo os pedaços, aí é santo. Não é verdade isso, não é verdade. Deus diz, meu é o ouro e a prata. É dele, é dele. Sabe qual é o erro do evangelho da prosperidade? É que eu vou ter muito, e eu vou ser, vou curtir a vida, e eu vou ter bastante, e eu vou ter muito. Não, isso é heresia mesmo. Jesus nunca falou isso, não. Mas também Jesus nunca falou que você tem que ficar trabalhando para ganhar uma mixaria e ficar vivendo a penduras e o seu tempo, que é de Deus, não vai produzir dinheiro. Caramba! Meu tempo é de Deus, eu sou filho do rei, eu vou produzir nada? Deus quer que eu produza muito. Então, eu posso ser abençoado, eu posso ter fé para isso, mas eu não vou usar para mim, eu vou usar para a glória de Deus, para o reino de Deus. Então, assim, fé e dar como semente é poderoso, e Deus tratou com algum tipo de preconceito que eu tinha, então é isso que eu quero dizer. Talvez lá, eles tenham, talvez, em outros momentos, em alguns momentos, talvez assim, é um meio desequilibrado. Mas para fazer uma contribuição para a igreja na terra, você tem que ser, às vezes, um pouco desequilibrado. Eles estão liberando jovens para sair para a rua, para curar pessoas, para fazer. Eles estão trabalhando em fé, incentivando pessoas a ter fé. Eu acho isso maravilhoso. Agora, se tem um pouco de desequilíbrio, eu não preciso entrar no desequilíbrio, mas eu preciso receber essa contribuição, amém? Então, eu preciso receber o que Deus está dando para vários irmãos no corpo de Cristo, mas não entrar nos extremos, não entrar nas coisas erradas. Isso. Ele é fiel. E outra coisa, ele diz, dá e dar-se-vos-á. Medida recalcada, transbordando. Deus é meio fartureto na questão das promessas dele. Quer dizer, tipo, se você tenta dar mais do que Deus, meu pai sempre falava, tenta dar mais do que Deus. Não, Deus, você está me dando demais. Dá. Aí ele dá 3 vezes mais. Fala, não, Deus, eu vou dar mais do que você. Dá os 3 vezes. Ele dá 5. Ele não consegue deixar você por menos. Ele é sistemático, assim. Quem semeia pouco, pouco, quem semeia muito. Só que não é culpa, condenação, obrigação, lei. Não. É alegria, é fé, é confiança. Deus ama quem dá com alegria e Deus tem pavor de quem dá com tristeza. Então, quem dá com tristeza, fala assim, fica para você, meu filho. Deus não gosta de nada dado com tristeza. Então, e nas igrejas as pessoas dão por obrigação, como se fosse dívida. Não é dívida. É prazer, é privilégio. Se você tem fé, se você tem honra, se você tem alegria, meu Deus do céu, tenta dar mais do que Deus. Então, é isso que tem que ser a dinâmica. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Então, irmãos, junta o evangelho da prosperidade, dessa parte de fé, de que você é filho do rei, que Deus é bom e que Deus quer dar, e Deus é amoroso e Deus não é miserável, junto a essa parte do evangelho da prosperidade, com a parte do evangelho que o Mike Bacon fala de viver uma vida de jejum, sabe? Junta as duas coisas. Eu vou viver uma vida de jejum. Eu não vou ter nada mais do que estritamente necessário. Eu não vou viver uma vida de luxo. Eu vou me negar até a comida, às vezes, para poder jejuar. Eu vou viver uma vida abnegada, mas eu vou ser abençoado. Junta essas duas coisas, você tem mesmo um evangelho de Jesus Cristo, um evangelho poderoso que vai mexer com as nações. Então, assim, eu quero dizer que nós precisamos educar as pessoas no plano eterno de Deus e no plano atual de Deus e ajudar que elas consigam receber de várias partes do corpo de Cristo sem a gente ficar criticando, falando, nós somos disso, esses são daquilo. Não, vamos receber o que tem de bom e orar nesse sentido para que a igreja cresça nessa direção. Número 5, e agora é a pergunta do irmão Lázaro aí, 5. A direção de uma reunião de oração coletiva precisa ser firme e sensível. Então, uma reunião de oração de duas ou três pessoas não precisa muito de direção, né? As duas ou três pessoas estão ali, não precisa muito de direção. Mas passou para uns 10 pessoas, 11 e tal, precisa de direção mesmo. Sensível. Firme e sensível. A direção de uma reunião de oração coletiva precisa ser firme e sensível. Se a liderança, isso tá, viu, se você praticar isso numa reunião de ministério ao Senhor, vai começar a transportar isso para as reuniões gerais da igreja também. As reuniões gerais da igreja tem que ter mais direção ainda do que uma reunião dessa. Mais firme e sensível. Lá em Jundiaí tem uma irmã, não sei como é que ela chama, como é que ela chama aquela irmã que vai para frente assim, ó, orando e dançando e voltando? Hã? Hã? Benedito. O pastor pediu para alguém orar em cima da palavra, e demorou um pouquinho, daí um pouquinho a irmã vem lá do fundo, louvando a Deus e orando e mexendo no meio da congregação, uma coisa maravilhosa. Então, assim, uma reunião ideal é onde há uma mistura de direção para ninguém ficar inseguro, mas de liberdade para todo mundo saber que ele pode agir. Entendeu? Então, esse é o alvo, sabe? Esse é o alvo. Ninguém está lá, não, eu não posso receber uma profecia e nem entregar uma profecia porque não está na liturgia da reunião. Não. Se ele receber uma profecia, ele sabe que ele tem liberdade. Se ele tem uma sugestão no canto, se ele tem um testemunho, tem liberdade. Mas não tem anarquia, né? Tem uma direção correta, tem uma coisa que segura. E numa reunião de oração, que tem anarquia, que ninguém lidera, as pessoas com um espírito mais forte começam a dominar a reunião. Então, nunca tem uma reunião sem liderança. Tem uma liderança do espírito ou liderança da carne. Então, é melhor ter uma liderança, uma liderança que dá direção. E o Abnério deu exemplo, essas duas manhãs que nós tivemos aqui, vocês viram que tem direção, né? Tem uma direção, mas essa direção não é opressora, não preenche o tempo. Essa direção fica ali só para ajudar a não ter anarquia, só isso. O ministério de oração é da igreja, é do povo, e a única coisa que precisa de direção é para dar, às vezes, um rumo, às vezes, para interpretar o que o Espírito Santo está fazendo, né? Então, é sensível àquilo que está acontecendo, as pessoas têm liberdade, mas não têm anarquia, amém? Então, essa é a nossa direção. Por exemplo, você lembra como era para carregar a arca? O sacerdote carrega a arca. E o que é a arca? A presença de Deus. Como é que Deus deixa homem carregar ele? Mas ele quer que os homens carregam ele. Mas o que aconteceu com o cara que pôs a mão na arca? Morre. Então ele deixa carregar, mas ele não deixa controlar. Entendeu? Então a liderança bíblica, a liderança espiritual, ele carrega a presença de Deus. Deus tem pessoas na igreja, em cada lugar, tem pessoas que têm mando de autoridade, que são chamadas por Deus, que são as pessoas que estão discernindo onde está a presença de Deus e não permitindo anarquia, tá? Mas essas pessoas não controlam e não monopolizam, não enchem o tempo. Quem age é a igreja, mas quem carrega são aqueles que estão escolhidos por Deus para liderar a reunião. Então nós temos que liderar com firmeza e sensibilidade. E, gente, toda reunião de oração tem pessoas que não vão orar a não ser que tenha um pouco de silêncio, sabe? Se nós enchermos o tempo todo, essas pessoas nunca vão ter chance de orar. Então nós precisamos todos ter sensibilidade para não ficar tão afoito que nós não deixamos espaço. Eu lembro até hoje, vindo de Ubiataba, na Veraneio, com alguns irmãos lá de Campestre, e o irmão que estava dirigindo estava todo alegre, ele falou assim: mas dona Ruth, minha mãe estava no banco de trás, né? Minha mãe é muito, muito mansa, muito humilde, muito calada às vezes e tal, e as pessoas não sabem que ela é muito forte, né? E que ela sabe dar boas respostas. Então, ai, dona Ruth, a senhora não fala nada. Aí ela falou assim: você também não deixa? Mas ele achou graça demais, ele riu até. E tem hora que a gente termina a reunião de oração, e ela falou assim: meu irmão, você não orou? E falou assim: tinha espaço? O Tadeu parava, o Abner entrava, o Abner parava, o Haroldo entrava, depois entrava o Tadeu de novo e... nada, sobrou para ninguém. Então, nós precisamos entender que, às vezes, um pouco de silêncio não quer dizer que tem confusão, que não tem liderança. O líder não precisa ficar desinquieto, assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque está um silêncio, né? Então, eu acho que eu tenho que orar. Não, pode ficar tranquilo, pode ficar quieto. Daqui um pouquinho, o irmãozinho ali está ali no canto, e ele começa a sentir, bom, ninguém está orando. Ele demora a entender que ninguém está orando. Daí, mas ninguém está orando mesmo. Mas nem vai orar. Aí eu falo, acho que eu vou orar. Ele começa a orar, e Deus visita a reunião, às vezes, através do que ele fala. Né? Então, precisamos ter essa sensibilidade muito grande de não sermos passivos, mas também não sermos ativos demais. Então, eu falo, liderança forte e sensível, sabe? Presente, mas não monopolizador, sabe? Onde as pessoas sabem que tem quem vai cuidar, então ficam à vontade, porque sabem que podem agir também. Sim, normalmente é bom. Quanto mais, como eu digo, quanto maior o número, mais a necessidade. Quanto menor, menos a necessidade. Que aí nós, quando é um grupo pequeno, nós mesmos nos administramos, né? Quando é um grupo maior, igual está aqui, a gente sabe quem tem direção e tudo, né? Porque senão vai virar bagunça, né? Então, quanto maior, mais direção. Quanto menor, menos direção é necessário. É muito precioso isso, gente. Muito precioso isso. Nossa torre de oração de 24 horas, tem hora que tem 2 pessoas, tem hora que tem 10, tem hora que tem 20, tem hora que tem poucas pessoas. Eu já fui em alguns momentos, e são pessoas da igreja que se candidatam e vão lá, ninguém ensinou nada para eles, estão lá orando. Gente, eu tenho sido abençoado de ver irmãos simplíssimos que não ensinaram, ninguém ensinou nada sobre oração para eles. A oração deles me faz um bem tremendo. E não estou orando nada profeticamente, mas estão orando assim, coisas pontuais que eles têm no coração. Gente, nenhuma palavra, nenhuma oração de ninguém quer que seja é perdido. Tudo é aproveitado. Então nós precisamos ter essa graça de ouvir os irmãos orando, sabe? É um privilégio, é um negócio maravilhoso. Nós precisamos estar abertos para isso mesmo. Agora, número 6. O equilíbrio entre o vertical e o horizontal. O equilíbrio entre o vertical e o horizontal. Uma coisa muito importante, eu acho que o Michel falou isso, mas temos que repisar isso. Quem não ora sozinho não tem condições de orar eficazmente com outros. Tá? Você precisa conhecer a Deus sozinho, no seu quarto, porque tem pessoas que só oram junto com outras pessoas. Sua participação é inválida, sua participação não vai funcionar. Você precisa ter comunhão individual com Deus. Na Inglaterra, e tem um negócio também, pessoa que não ora sozinho, ele chega numa reunião de oração coletiva entupido, por aqui, porque não orou sozinho, né? E quando ele fala, meu Deus do céu, sai toda a oração que devia ter feito sozinho. Ele faz a devocional dele na nossa presença. Aí a gente tem que falar, irmão, vai fazer sua higiene pessoal a sós. Mas não falo isso, né? Mas a gente tem que explicar ele com mais educação, né? Mas, assim, lá na Inglaterra, né, se o irmão prolonga muito na oração, nessas reuniões caseiras, disse que o líder do grupo falava assim, enquanto o irmão fulano termina suas devoções particulares, vamos cantar música número tal. Então, assim, tem pessoa que ora pelo vô, pela tia, pelo cunhado, até pelo cunhado, e pela sogra, e ora por fulano e beltrano e tal, e vai embora, e vai embora, e vai embora, é a oração particular dele, é a oração pessoal. Então, assim, o vertical e o horizontal precisam estar equilibrados. Nós precisamos cuidar da nossa vida pessoal direito antes de chegar numa reunião de oração coletiva e participar. Você tem pecado para confessar? Confessa. Você precisa de acertar com o irmão? Acerta. Não chega na reunião travado com problemas pessoais. Você é um sacerdote impuro. Até garçom tem que lavar as mãos antes de servir a mesa, não é? Então, não faz isso. Então, assim, nós precisamos ensinar as pessoas que a comunhão individual, espaço para Deus pessoal, devocional pessoal, ele precisa cuidar da sua saúde pessoal com Deus para só depois poder participar adequadamente de uma reunião onde ele não vai estar mais orando para si e os seus problemas, ele está ali como sacerdote em favor do povo de Deus, da obra de Deus, do que Deus quer fazer na terra. E agora vou chamar o Michel para o último ponto, 7, o papel da música e da adoração na oração coletiva.